Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende concurso para cartórios no Rio Grande do Sul.
STJ fixa multa de R$400 mil para inibir greve da Polícia Rodoviária.
Homem que agrediu filha é condenado com base na Lei Maria da Penha.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, concedeu liminar, suspendendo o concurso para delegação de serviços notariais e de registro realizado no Rio Grande do Sul em 2013.
O Colégio Notarial do Brasil e o Sindicato dos Serviços Notariais do Estado alegam que houve ilegalidade em uma das fases do concurso. Ana Paula Ergang.
A ação diz que teriam sido adotados critérios indevidos para a pontuação dos títulos. Candidatos que estavam em colocação mediana subiram até 250 posições, com a apresentação de até 17 títulos de pós-graduação, entre eles recém-formados. De acordo com as entidades, uma lei estadual limitou a pontuação máxima para cada espécie de título, para evitar distorções decorrentes da apresentação de quantidades elevadas de títulos de fácil obtenção. Na liminar, o ministro Ricardo Lewandowski observou que o STF já declarou essa lei constitucional e, portanto, o certame deve seguir o que prevê a norma. A liminar suspende o concurso até decisão do relator da ação, ministro Celso de Mello.
O Superior Tribunal de Justiça fixou uma multa diária de R$400 mil para inibir greve de policiais rodoviários.
A multa deve ser paga pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, caso a categoria inicie qualquer movimento de paralisação que possa comprometer a segurança nas estradas. Maurício Cardoso.
O pedido de liminar foi ajuizado pela União com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não admite movimento grevista por parte dos servidores das carreiras de segurança pública. Na decisão, o ministro Francisco Falcão ressaltou que, ao regulamentar o direito de greve dos servidores civis da União, o STF não estendeu esse direito à área de segurança pública, onde estão incluídos os policiais civis e rodoviários.
Uma rede de confecção de roupas deverá pagar pensão mensal a uma costureira submetida a ritmo excessivo de produção.
Ela teve a capacidade laboral diminuída devido à jornada exaustiva de trabalho exigida pela empresa.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
A empresa garantiu que as normas de segurança e saúde do trabalhador foram observadas e afirmou que não havia relação entre a doença e a atividade desenvolvida pela costureira. Apesar disso, a primeira e a segunda instâncias reconheceram a responsabilidade da empregadora e a condenou. A decisão unânime fixou a pensão mensal no montante de 40% sobre a última remuneração da empregada, enquanto durar a incapacidade, que pode chegar até os 70 anos de idade.
Uma empresa foi condenada a indenizar em R$5 mil por danos morais uma funcionária submetida a ócio forçado.
Contratada em 2004, a teleoperadora afirmou que por vários meses ela foi impedida de acessar o sistema da empresa e por isso não poderia fazer nada.
O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás afirmou que expor o trabalhador ao ócio forçado, além de ferir a dignidade do funcionário, viola também o princípio do valor social do trabalho, garantido pela Constituição Federal.
Em São Paulo, o homem que agrediu a própria filha foi condenado com base na Lei Maria da Penha.
O pai bateu na jovem depois que ela brigou com a irmã mais nova. Ele também tentou enforcá-la. Ricardo Viula.
A pena do pai foi fixada em 3 meses de detenção no regime aberto. Na decisão, o desembargador ressaltou que cabe a aplicação da Lei Maria da Penha porque a violência foi praticada contra uma mulher que morava no mesmo local que o agressor e com ele mantinha laços familiares. O magistrado acrescentou que o laudo pericial constatou que a vítima sofreu lesões no rosto e no braço, o que extrapolou o direito de correção usado na educação dos filhos.
Duas companhias de linhas aéreas terão que indenizar 4 passageiros que tiveram as bagagens extraviadas.
Cada um vai receber R$10 mil por danos morais, além de indenização por danos materiais.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Simone Oliveira.
Os passageiros viajaram para o Chile, mas ao chegarem ao destino, descobriram que as malas haviam sumido. Dois dias depois, apenas duas malas foram encontradas. Sem os pertences, os passageiros resolveram retornar para casa antes do previsto. Ao analisar o caso, o juiz entendeu que os consumidores sofreram danos morais diante da falha na prestação dos serviços.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.